Eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana inauguramos uma nova rubrica no podcast. Chama-se Perdidos e Achados.
Adoro o nome.
Roubámos completamente descaradamente à rubrica da SIC Notícias, que era sobre recuperar histórias antigas e pessoas que foram notícia na altura e que nunca mais ouvimos falar. E é precisamente isso que vai acontecer nesta série de episódios, em que vamos recuperar figuras míticas da beleza, particularmente do YouTube, e é com uma dessas personagens que nós arrancamos este primeiro episódio. Aliás, para quem nos ouve semanalmente, já sabe de quem é que vamos falar, porque nós já deixámos esse pequeno easter egg há alguns episódios. Vamos falar da Ingrid Nilsson. E se este nome não vos diz nada, ela é a saudosa Miss Glamorazzi.
Oh, hello everyone. I am back 2.5 years later with an updated Glossier review. I'm going to be talking about all
Bem,
of the Glossier
isto
products.
Esta escolha that pode parecer, esta seleção pode parecer um bocado random, mas efetivamente foi. Pronto, veio a sugestão, veio da minha parte, e se calhar foi a primeira youtuber que eu tive contacto. E foi se calhar a que mais me marcou, precisamente por ter sido a primeira que... A primeira youtuber com que eu consumi o conteúdo de forma religiosa. Tu acompanhaste, Joana?
Acompanhei. Para quem não está localizado, assim, temporalmente, a Miss Glamorazzi, ou Ingrid Nilsson. Miss Glamorazzi era o nome do utilizador no YouTube. E a Ingrid lançou o canal em 2009. Aliás, a Ingrid, só para explicar, a Ingrid é uma miúda da Califórnia. A mãe dela era da Tailândia e o pai americano. E ela criou o canal em 2009, ou seja, mesmo no início da comunidade, primeiro do aparecimento do YouTube e da própria comunidade de beleza se começar a instalar na plataforma e a ser criada. Quando pensamos aqui em 2009, só para dar um bocadinho de contexto, ainda não existia a profissão de influencer ou de youtuber, isso não
Nada.
Existia, não havia essa profissão, não havia influencer culture, não havia contratos com marcas, não havia perspectiva de retorno financeiro absolutamente nenhum. Era uma pessoa a falar para uma câmara e a tentar expressar-se criativamente, no fundo.
Exatamente. A Ingrid, ela na altura estava a estudar na universidade, e ela criou, ela sempre disse isso, ela criou o canal dela com o intuito de melhorar a oratória em público, porque ela tinha muita vergonha de falar em público e falar nas próprias aulas da universidade. Então a ideia dela era pegar no computador, falar para o computador e tentar melhorar a oratória dela e o discurso dela. E foi com esse propósito. Ela escolheu um tema, um nicho, vá lá, que ela gostava. Que eu acho que toda a gente naquela idade, ali nos 19, 20 anos, gosta, não é? Pelo menos nós mulheres, que é experimentar coisas, comprar coisas, ainda por cima nos Estados Unidos há muito aquela cultura de tu estudares na universidade e trabalhares em paralelo, não é? Portanto, é quase garantido que qualquer universitário faça isso, e ela fazia isso, ela trabalhava em lojas de roupa, eu acho que ela chegou até a trabalhar numa loja de maquilhagem, não tenho certeza, mas eu lembro muito especificamente dela trabalhar na American Eagle. E ela falava disso, tipo, de como o trabalho dela a proporcionava comprar alguns produtos de vez em quando, e era isso que ela partilhava.
Sim, aliás, de resto a beleza sempre foi um tema core da sua comunicação. O primeiro vídeo de todos dela era um How to Flawless Red Lips. Portanto, era um passo a passo de como fazer batom, como utilizar batom vermelho, isto em 2009, e desde então ela esteve 10 anos no YouTube, já chegaremos lá à sua saída também, e ela sempre foi bastante consistente. Isso foi uma das marcas, eu acho, desta geração de YouTubers, né? Ela era muito consistente no carregamento de vídeos. Ela era muito conhecida também pelo facto de ter a voz muito doce, de ser alguém muito fofinha, né? Ela sempre teve esse lado assim muito doce que a distinguia um bocadinho das demais.
Oh my gosh, I just interviewed the president and it was the best thing ever. I was just over the moon. I still am over the moon, oh my god!
E ela própria criou uma série de tendências, não só dentro da comunidade, mas como no YouTube no geral.
Sim, um dos comentários que eu vi num dos vídeos, mas eu, na verdade, eu não consegui confirmar isto,
é
que era o facto dela ter sido a primeira a inventar o Vlogmas.
Ela inventou o Vlogmas, foi ela também que fez o primeiro vídeo de swap, que nós, naquela altura, acho que toda a gente da nossa geração Lembra-se que no início do YouTube havia muito a tendência de youtubers de diferentes países trocarem encomendas e trocarem produtos que eram de marcas locais. Portanto, ela foi também a primeira a fazer o vídeo do swap, a tag do swap, e também eu penso que foi a primeira youtuber de beleza ou moda a criar um canal de vlog secundário. Ou seja, também para quem é dessa época, dessa altura, muitas, por causa do aumento e da expansão do YouTube, muitas youtubers sentiram a necessidade de criar um canal secundário para não desvirtuar o seu conteúdo original, ou seja, neste caso da Ingrid, continuar a produzir o conteúdo de beleza, de moda em específico, e acompanhar um bocadinho da vida dela em paralelo no seu canal de vlogs secundários, que era o The Greed Monster. Mas sim, é verdade, foi ela que criou a tag do Vlogmas. Para quem não sabe o que é o Vlogmas.
Eu li isto, mas não consegui confirmar, por isso é que fiquei na dúvida, na verdade.
Para quem não sabe o que é o Vlogmas, é uma série de conteúdo feita e popularizada no YouTube, apesar de agora já haver no TikTok e no Instagram também, nos Reels, em que os criadores de conteúdo fazem quase o calendário do advento até ao dia de Natal, até ao dia 24, ou no caso dela também fazia o 25. E as pessoas acompanham todos os dias da preparação da chegada do Natal, do dia a dia.
Sim, ou seja, com vlogs que são basicamente vídeos sobre o próprio dia também.
Exatamente.
Estamos aqui a explicar ao ponto de qualquer pessoa perceber o que é um vlog. É. Né?
Uma coisa também interessante já agora, que nós estamos aqui a falar dos nomes, ela ficou muito conhecida por Miss Glamorazzi e, entretanto, há uns anos atrás alterou o nome para Ingrid Nielsen. O canal do vlog dela...
O resto foi uma tendência...
Exatamente.
Foi uma tendência geral no YouTube. Portanto, eu acho que nesta nossa rubrica acabaremos sempre por falar sobre isso. Há sempre um ponto de viragem em todas as youtubers originais em que mudam o seu tag name, o seu nickname, para o nome próprio. Que coincide, acho eu, mais ou menos, com um momento de viragem de profissionalização da indústria.
Exato, não é? Eu acho que isso... Exatamente, acho que hoje em dia já não há muitos youtubers ainda no ativo que passaram por essa passagem. E acho que isto aqui é um testamento para o quão old school a Ingrid foi e quão foi importante para a criação do próprio nicho dentro da comunidade do YouTube, a comunidade de beleza dentro do YouTube. Ela foi uma das pioneiras aí para os projetos mesmo relacionados com o YouTube, como na altura era o Camps, em que o YouTube convidava vários criadores de conteúdo para um campo didático onde iam mostrar como é que produziam conteúdo para a própria plataforma começar a adaptar as suas potencialidades a cada nicho. Ela também foi uma das primeiras a participar no Rewind, que nós já falámos aqui várias vezes, que é um vídeo que já é icónico da plataforma, em que juntam todos os criadores... os criadores mais importantes do ano para fazer quase um review de todo o ano, tendências de todo o ano, não só da plataforma, mas do mundo.
E foi também uma das primeiras youtubers a conseguir uma campanha de beleza,
com a
CoverGirl. Ela foi o rosto da CoverGirl em 2014. Isso era uma coisa que na época ainda era algo extraordinário.
Era tudo mato. Quando ela chegou, era tudo mato, basicamente. Eu acho muito interessante e o porquê da Ingrid ter-me sempre captado um bocadinho a atenção, mais do que as outras. Se calhar algumas amigas dela que faziam muitos conteúdos em conjunto, como a Fleur de Force, nós também já falámos dela aqui, eu acho que era a questão da acessibilidade. Porque quando tu compares, quando tu pensas em comunidade de beleza no YouTube, tu pensas no Jeffree Star, que é uma pessoa super maior que a vida, não é? Em termos não só de personalidade, mas também da execução, das maquilhagens, dos looks e do seu conteúdo. Também pensas muito na Michelle Phan, que, idem, tipo, quando pensas em looks de maquilhagem da Michelle Phan, pensas tipo tudo em fantasia, não é? Tudo super elaborado, looks mesmo sofisticados. E a Ingrid não.
No caso da Ingrid, era a girl next door, não era? Era a amiga que tu tinhas.
E ela experimentava os produtos contigo e às vezes as coisas não corriam bem e nós acompanhávamos todo esse processo, que era o processo que tu também fazias em casa, que tu replicavas em casa. Portanto, as coisas, os vídeos eram bastante íntimos e eu acho que de certa forma, até ao fim, mesmo quando ela já se profissionalizou, que nota-se uma diferença muito grande, não só, e tu consegues acompanhar também isso no próprio conteúdo dela, porque ela mostra tipo, que vai investir mais, que começa a comprar este material, começa a tentar fazer outros conteúdos porque, pronto, começa a ganhar dinheiro daquilo e também começa a ter outras oportunidades. Ela foi à Casa Branca falar com o Presidente Obama sobre a menstruação, que era algo...
Sim, sobre a taxa dos períodos menstruais.
Exatamente.
Dos produtos menstruais, precisamente.
Que nunca nenhum youtuber tinha ido falar. Ela também esteve envolvida com outras organizações sociais.
As Nações Unidas.
Exatamente. Portanto, ela aqui conseguiu se destacar das outras, das demais, precisamente por esse lado doce que tu falavas e desse lado próximo de ligação, de amizade que ela conseguiu criar com os subscritores dela.
Sim, olhando aqui para as tendências principais do YouTube e de quem se destacou na plataforma, a Ingrid Nilsson não era a youtuber das polémicas.
Não, foi por isso que enquanto em 2016 ela soltou aquele vídeo, o YouTube parou. Não se falava de outra coisa.
Ok. I'm doing this. All right. I guess I am just going to get right to it. There's something that I want you to know. And that something is I'm gay. It feels so good to say.
Foi em 2016? Eu acho que foi em 2016.
Eu acho que foi em 2015. Foi 2015. Estava a confirmar por acaso.
Pronto, sorry.
Sim, acho que foi em 2015.
É? Pronto, para quem também não acompanhou um bocadinho o percurso do próprio YouTube, sabe que havia um conjunto de criadores que era muito querido pela própria plataforma e que era muito divulgado pela própria plataforma e eles todos eram amigos. Portanto, a Ingrid Nilsson também deu a conhecer aos seus subscritores, as suas relações de amizade e as suas relações também amorosas. Ela, o pico da Ingrid Nilsson no YouTube foi quando ela estava numa relação com um youtuber também que na altura fazia paródias musicais, que era o Luke Conrad, que também mais tarde esteve envolvido numa grande polémica relacionada com abusos sexuais e tudo mais, portanto, já depois deles terminarem, atenção. Mas isso foi muito o pico do YouTube. Portanto, quando em 2015,
9 de junho de 2015, Ingrid Nilsson faz um vídeo no YouTube, um coming out vídeo, portanto, a anunciar que era gay, que era lésbica, fez tremer um bocadinho a comunidade, porque havia muito poucas pessoas a assumirem que eram gay, no seio de uma comunidade em que ainda vigorava o padrão, não é? Uhum. Ou seja, era a rapariga que gosta de maquilhagem, ou seja, o estereótipo clássico, não é? De repente, assumir que era lésbica e, portanto, ela fez um vídeo que até hoje é dos vídeos mais vistos dela.
Uhum.
De resto, entretanto, tornou-se relativamente, não quero dizer comum, mas passou a acontecer algumas vezes outros youtubers assumirem-se através de vídeos como estes. Vídeos que de resto, isto pode ser um bocadinho perverso dizer, mas a verdade é esta, é que fazem sempre muitos números, têm sempre muita atenção. Uhum. E inevitavelmente é disso que subsiste um youtuber, é através de números. Sim. E de atenção, portanto. Sim. É um pouco perverso olhar para as coisas desta forma, mas é a realidade. É. E isso também lhe permitiu chegar a outro tipo de audiência, não é?
Sim, que nunca mais foi, vamos ser sinceros, nunca mais foi a audiência que ela tinha antes. E acho que se calhar este vídeo foi tão marcante, ou foi tão... ou tipo, foi mesmo impactante no YouTube. Não só no nicho de beleza, mas em toda a plataforma. Porque lá está, as pessoas acompanharam principalmente este relacionamento tão público, porque eram dois youtubers e eles faziam questão, como faziam conteúdo diário, praticamente, eles faziam questão de mostrar a relação deles sempre. Então, as pessoas tinham uma ideia muito distante desta realidade. E também um bocadinho pensar tipo, tantos anos em que ela esteve a mostrar a vida dela e ela não era feliz e ela parecia ser feliz. E ela estava a esconder uma parte dela que ela sabia e que, sei lá, foi um grande momento de
sim, para além de um momento de libertação para ela, né, de poder viver a sua verdade, eu acho que foi importante também na perspectiva enquanto representação de alguém que não corresponde ao estereótipo que a sociedade cria, não é?
Sem dúvida.
Porque inevitavelmente tu associavas, quando pensavas nela, pensavas no estereótipo, uhum, não é? De alguém heterossexual. E de repente, não, tens uma pessoa que adora maquilhagem. Isto, atenção, estas coisas hoje para nós parecem-nos absolutamente óbvias. É estranho como é que há 10 anos, quase, isto parecia não ser óbvio para toda a gente. Mas a verdade é que foi muito importante para uma comunidade inteira este vídeo da Ingrid, que até hoje, eu gostava de confirmar aqui só o número de
tem 18 milhões?
Eu sei que na altura...
Tem 18 milhões.
18 milhões. Uau.
Ela deve ter mais de 300 vídeos ainda no ar, e ainda hoje é o vídeo mais visto dela, que eu também acho, eu acho importante, claro, acho que a forma como ela falou foi muito vulnerável, foi um vídeo quase 20 minutos, acho eu, ela a falar só, e põe-te a pensar e põe-te a questionar, tipo, uau, tanto tempo em que ela teve a esconder a verdade dela, isto é mesmo triste, tu não poderes viver na plenitude daquilo que tu és. Não é? Porque tu mostraste isto ou fizeste isto no passado e a tua comunidade está presa a essa ideia ou a esse conceito que tu passaste. Porque tens medo, basicamente, que as coisas mudem. Mas ao mesmo tempo, eu estava a dizer isto e agora já não sei o que é que ia dizer, mas o que eu queria dizer é que depois desse vídeo, claro que abriram-se portas e abriram-se muitas conversas também, proporcionaram-se muitas conversas a partir deste vídeo, não só para os subscritores, para as pessoas que veem os vídeos, mas também para outras conversas, tipo, num fórum mais pessoal, não é? Porque foi um exemplo. Mas eu também sinto que o conteúdo dela nunca mais foi recebido da mesma forma. Os números baixaram muito. E agora nós podemos dizer, é a tendência da plataforma. As criadoras dessa altura todas desceram as visualizações. Verdade, a maior parte das criadoras daquela altura já nem estão na plataforma, já não produzem conteúdo, e é por isso que nós estamos a fazer esta série, mas não foi só por causa disso, e eu acredito.
Tu achas que teve a ver com uma discriminação que ainda existe?
Eu não acho que foi uma discriminação, e acho que não foi, não foi uma coisa muito pensada, sabes? Mas eu acho que teve um impacto. Acho que ela própria mudou, porque ela começou...
Não,
percebes?
Isso é inegável, ou seja, o conteúdo dela mudou radicalmente e mudou o posicionamento, porque, aliás, é depois desse vídeo que ela tem, por exemplo, o encontro com o Barack Obama para falarem sobre, sobre a questão do período das taxas sobre os produtos menstruais. É depois disso que acontece também o envolvimento dela com as Nações Unidas... É depois disso que ela também tem o contacto com a Oprah, ou seja, há uma série de ações sociais e de envolvimento dela noutras temáticas que só surge depois daquele momento.
E isso passou a ser destaque principal no canal principal dela. Então, bem, isto foi muito principal, mas acho que deu para perceber. Lembra-te que há uns anos atrás, o que é que ela fez? E o que depois dela ter fazer isto, toda a gente começou a fazer. Ela criou um canal paralelo para falar de assuntos que não o principal dela, o foco dela, para não desvirtuar o conteúdo dela, o propósito que a trouxe à plataforma, mas também para entregar aos seus subscritores o conteúdo de que eles efetivamente queriam e estavam lá.
Uhum.
E o que é que aconteceu? Ela fez esse shift no canal principal, deixou de postar no canal secundário, que eu acho que faz todo sentido, é complicado tu manteres um canal, mas manter dois canais ativos é cansativo. Mas houve aqui um shift no conteúdo. Claro que ela estava sempre a incorporar coisas de beleza, coisas de moda, coisas de lifestyle, até porque depois ela também apresentou ou fez parte dos jurados de um programa de moda que é aquele Project Runway para crianças. Portanto,
mas isso foi antes do vídeo dela coming out.
Ok, mas eu acho que ela também continuou numa série a seguir. Eu acho que ela fez mais numa série.
Não estou segura.
Mas pronto, mas ela esteve envolvida em programas e em produções pós. Portanto, ela já era tipo conhecida e já fazia outro tipo de conteúdo, mas eu sinto que mudou, e eu acho que não foi só as pessoas afastaram-se do canal por causa dela ser lésbica e de falar e de ter uma posição mais ativa a nível social. Eu acho que foi muito também por causa ela própria mudou a partir do momento em que ela falou, se libertou. O conteúdo dela mudou automaticamente, porque ela estava a viver a verdade dela.
Sim, sabes? E eu acho que também há aqui outra camada, que é... Ela cresceu.
Isso também.
É? Isso é muito importante. E mas isso vai acabar por nos conduzir também à saída dela do YouTube.
Mas eu acredito também os subscritores também cresceram com ela. O que pode ter acontecido efetivamente, agora que estás a falar sobre isso, é que podem ter crescido para fora da plataforma.
Exato, podem ter crescido para a plataforma, porque com o teu crescimento também os teus interesses mudam, não é?
Exato.
E eu acho que a saída dela do YouTube, por exemplo, tem muito a ver com isso. Se calhar aos 34 anos, que ela tem agora, mas quando saiu do YouTube tinha 32 ou 31, de repente, aos 31, será que continuas a querer ser YouTuber? Será que é esse o trabalho que tu queres continuar a ter? Aliás, sim. Nós vemos, podemos olhar mesmo à nossa escala nacional, a quantidade de YouTubers, quando começam a ficar mais velhas, preferem enverdar por negócios próprios, uhum. por saídas da plataforma... Porque há uma maturidade, ou os teus interesses se mantêm completamente, ou tu cresces com a audiência e te reinventas.
Acho que está muito dependente do tipo de conteúdo que tu produzes, facto. Não é? Porque estou aqui a pensar, por exemplo, sei lá, o Filipe Neto brasileiro, não queria estar aqui a mencionar, mas tipo, ele continua no YouTube, mas o conteúdo dele faz sentido ainda no contexto atual do YouTube. Uhum. Se calhar o conteúdo da Ingrid Nielsen... para os subscritores e para a taxa etária dos subscritores dela, começaram, se calhar já não fazia sentido, da forma como estava a ser feito. E se calhar ela também já não quer fazer isso. E é ok, porque, imagina, eu não sou a pessoa que era quando comecei a fazer este podcast, há 2 anos atrás. Eu acho que tu também não és a pessoa que eras quando começaste a fazer o podcast há 2 anos atrás. E se calhar a mudança que nós há um tempo atrás falamos do nosso conteúdo... Há uns dias, há umas semanas atrás nós falámos que notámos uma diferença uma mudança na forma como nós produzimos conteúdo. É um reflexo disso, porque nós já não somos as mesmas pessoas. E acho que no caso dela é esse. O caso dela é esse.
Uhum. E com isso vamos então para 2020? Ou queres ainda falar alguma coisa
do
período?
Não, 2020.
Entre uma coisa e outra. Em 2020, a Miss Glamorati, e entretanto já Ingrid Nielsen, não é? Acaba mesmo por fechar o canal com um vídeo. Num vídeo de 50 minutos, ela acaba por explicar a sua decisão de sair do YouTube e foi um bocadinho, na verdade, não foi assim tão surpreendente quanto se esperava, porque ela já não estava a fazer carregamentos de forma regular, que era uma coisa que lá está, que sempre tinha sido distintivo no caso dela, e ela fechou os 10 anos de plataforma com um vídeo a dizer que ia abandonar a plataforma.
Eu acho que o vídeo foi muito bonito. Eu, sei lá.
Ela foi super emocional.
Yeah. Eu também fiquei emocionada. Eu sou dessas. mas eu também fiquei muito emocionada. E eu acho que também foi bom ela reconhecer que, tipo, já não estava a funcionar. Não vou continuar a arrastar o óbvio. Eu acho que foi muito, porque há muitos criadores no YouTube ainda que continuam a arrastar o óbvio, de que já não faz sentido.
Dica de Carolina da Esperança.
Já não faz sentido.
Sim, acho que tens isso, e também tens os que fazem simplesmente um ghosting, não é? Que simplesmente deixam de publicar.
E depois passar 2 anos e
nunca vá cá as tropas.
Porquê é que eu saí?
Exato, por exemplo. Mas aqui ela deu de facto um closure a quem a seguia, não é? Este sentimento de finitude. Sendo que, entretanto, ela reinventou-se.
Exatamente, e ela tem uma marca de velas que eu acho super interessante. Eu nunca imaginaria, mas ao mesmo tempo eu super imaginaria. Percebes o que eu quero dizer?
Eu não serei a compradora desta marca, e pergunto qual é a rentabilidade E uma marca de velas é uma coisa que...
Não sei, mas olha, eu adorava ser a pessoa que na vida faz velas, sabes? Eu adorava ser essa pessoa. Acordar de manhã...
Pronto, podes candidatar, ver se tem job openings para The New Savant, que é o nome da marca da Ingrid Nilsson.
Queria criar a minha própria marca, já viste? Super, super chique.
Compraria, para apoiar a amiga, compraria. A que é que cheiraria uma vela? A que é que cheiraria uma vela Carolina Adens Pereira? A que é que cheiraria uma vela da tua marca?
Olha, não sei, mas eu posso dizer que uma das minhas velas favoritas, que é da Zara Collection,
uhum.
E é Itália. Quando pensas em Itália, verão, é aquela vela. Portanto, eu acho que... não sei, areia. Sabes aquele... aquele... ai, como é que se diz? Sargaço. É sargaço que se diz. São as algas que vêm, tipo... que vêm no mar e ficam na terra, na areia. Sabes?
Muito bem, sim.
Pronto.
Não sei o nome, mas...
mas sabes o que eu quero dizer? Faz-me lembrar muito... a praia da minha infância. Eu gosto desse cheiro, sabes? Tipo, dunas, areia, oceano, Atlântico, água gelada e as algas. Sabes, percebes o que eu quero dizer? Marzia. E tu?
Não sei, não faço ideia. Sei que compraria essa tua vela,
obrigada.
Carolina.
Obrigada.
Dito isto, é curioso observar agora a forma como a marca subsiste, porque as marcas, normalmente de influenciadoras ou de youtubers, vivem muito da visibilidade das suas criadoras, não é? Ou seja, capitalizam no facto de ter muitos seguidores, de facto de ter uma exposição que serve como arcabouço para toda uma clientela da marca. E o caso da Ingrid Nilsson, a verdade é que ela tem estado relativamente ausente das redes sociais. Ela no Twitter não vai há 2 anos, não se manifesta há 2 anos, e no Instagram não tem post desde dezembro. Portanto, eu pergunto-me até que ponto é que a marca já tem margem e já tem estrutura para seguir sem o arcabouço Ingrid Nilsson atrás. Percebes o que eu quero dizer?
Percebo. Eu até estava a ver agora a marca, tipo, o último post foi no dia 20 de março. A página do Instagram só tem 25 mil seguidores, portanto, não é... não, sei lá, não é aquilo que tu imaginas de uma marca assim... não é? Uma marca com bastante expansão, com bastante alcance... É uma marca que não é só da Ingrid, acho que convém mencionar uma marca dela com a companheira dela, que agora não tem aqui o nome, deixa eu ver, que é Erika. Portanto, eu não sei. Eu acho que toda a imagem da marca acho muito bonita, muito simples. Não sei se seria cliente, mas acho tudo muito bonito, muito simples. Acho que tem a ver com a personalidade dela, com aquilo que ela nos mostrou ao longo dos anos. Algo muito... sei lá, quando pensas em velas, tu pensas sempre em algo mais, tipo... emocional, não é? Tipo, uma coisa mais aconchegante. A emoção, o afeto, o aconchego, a doçura, não é? Que é algo que tem muito a ver com ela e com a personalidade dela e com aquilo que ela transmitia no YouTube, e que se calhar foi por isso que ela aprendeu tantas pessoas tão rápido, não é?
A questão é, será que essas pessoas compram estas velas?
Não faço a mínima ideia, não faço a mais pálida ideia. No entanto, claramente está para ela está a resultar, não é?
Se estavam à espera neste episódio descobrir onde é que tinha parado a Miss Glamorazzi, é aqui, enquanto fundadora de uma marca de
velas. A fazer velas. O que não me parece mal. Não me parece mal. Acho que ela aproveitou o pico do YouTube. Ela criou...
se calhar até fez um pé de meia.
Yeah, ela criou... eu sei que há um vídeo dela, nos últimos vídeos dela, onde ela diz que ela não só sustenta ela, como também sustenta a mãe dela e a família dela. Tudo com o dinheiro que veio do YouTube. E com o dinheiro dos investimentos dela. Portanto, isso quer dizer alguma coisa. E claramente ela continua a mostrar-se uma pessoa muito, muito, sei lá, eu olho para ela e ela, eu sei que as redes sociais enganam, E ela, muito, acho que ela é prova disso, não é? Todo o percurso dela é prova, é testamento disso. Mas, sei lá, eu olho para ela e parece-me que ela parece uma pessoa feliz.
Uau, Carolina, isso é mesmo um statement que para avaliar pelas redes sociais é complexo.
Eu sei, mas só é que complexo. Eu quero acreditar que ela, sei lá, percebes o que eu quero dizer? Eu quero acreditar que ela está feliz, que ela está bem, porque eu acho que ela também merece, não é?
Percebo.
E ela ainda tem,
vamos deixar a Carolina ficar com o sonho.
Só, ela ainda tem as amigas dela que faziam vídeos com ela, tipo, há 10 anos atrás ou mais, ainda comentam os posts dela no Instagram. Não é giro? Eu acho giro.
É, we love a girl não deslumbrada, não é? Com os amigos da infância.
Yeah, eu acho isso giro. Estão aqui todos.
Bem, e se alguém que nos está a ouvir ainda segue sequer a Ingrid Nilsson, por favor digam-nos, porque tu já não estavas a seguir, pois não, Carolina? Ou ainda estavas?
Que, no YouTube? Ou nas
no
redes
YouTube
sociais?
Ou no Instagram?
Não, mas eu sigo muito poucas pessoas no Instagram.
Pronto, se porventura alguém ainda está a segui-la, contem-nos tudo e deixem-nos, por favor, sugestões para outras personalidades para trazermos aqui. Eu ia dizer ao canal, mas não é ao canal, é ao podcast.
Sim, digam-nos, tipo, youtubers, até bloggers ou influencers que vocês já não ouçam, já não têm notícias há algum tempo, mandem-nos para nós.
Que nós abrimos aqui a caixa dos perdidos e achados.
Exatamente.
E agora vamos para a nossa escolha da semana.
Queres começar tu, Joana, desta vez?
Posso começar. A minha escolha da semana é um creme de corpo que eu tenho andado a usar nos últimos tempos e já vou quase no final da embalagem. É o Veleda Skin Food Body Butter. Portanto, para quem conhece, o Skin Food clássico é uma versão de corpo, vem num baião de vidro. E no fundo, acho que a melhor tradução que eu posso fazer é aquilo que sentem no rosto quando aplicam o Skin Food é exatamente igual neste produto para o corpo. É uma manteiga bastante nutritiva, que se espalha com alguma facilidade e que deixa a pele muito, muito, muito confortável. O cheirinho, a fragrância é de sempre, dos produtos da Veleda. Portanto, estou muito satisfeita.
Muito bem, Joana. Boa sugestão. Packaging de vidro assusta-me, não vou mentir. Mas...
Porque eu sou muito desastrada.
Eu comi nas minhas mãos,
eu tenho
partia
de confessar,
com certeza.
O boião já caiu e não se partiu.
Não?
Oh, não.
Isso é incrível.
Sim, senhor.
Nas minhas mãos.
Mas foi em madeira, não foi em tijolo.
Ah, ok. Então partia-se com certeza. Porque, olha, vou-te contar uma história muito, muito rápida. Eu, no dia do casamento do meu primo, em 2021, eu decidi abrir um sérum da Chanel que eu estava a guardar já há muito tempo, que era um sérum XPTO de um preço proibitivo. Aí eu decidi abrir. Então peguei nele para utilizá-lo, tipo, uma vez a pousar, pousei-o mal, caiu no chão, partiu-se todo. Tem fotografias, eu pus uma fotografia no meu Instagram. Chorei perdida, foi para o casamento toda inchada. Chorei perdida. Cabelo nem consegui esticar bem o cabelo, a maquilhagem toda com os olhos inchados, chorar por ter partido o sério. Foi assim, uma tristeza só. Pronto, portanto, nas minhas mãos, infelizmente, nada dura muito tempo. A minha escolha da semana. Eu acho que não trouxe este produto, porque eu já utilizo há algum tempo. Já falei deste produto, Joana?
Não me recordo. Eu acho que não.
Eu acho que não. Eu estou a mostrar à Joana porque era... se tivesse falado, para tirar fora, mas eu fui procurar e eu acho que não falei. Se falei, peço desculpa, mas então vai ser outra vez a minha escolha da semana. É a geleia anti-frizz da gama de frisão da Fito. Eu gosto muito de aplicar este produto. Este produto deve ser aplicado em cabelos úmidos, secos com a toalha, e antes de fazer o brushing ou de secar o cabelo. E tem sido, assim, um salva-vidas para mim, porque neste momento o meu cabelo está sem corte, sem nada, e é uma das minhas resoluções deste ano, eu tenho que cortar o cabelo, e ele fica muito feio quando está simplesmente seco, porque fica, tipo, achatado em cima e cheio de volume em baixo, porque lá está sem corte, não é? E com esta geleia... depois de aplicar esta geleia, eu neste momento já estou a olhar para o meu cabelo, porque ela estamos a fazer, a gravar, não é? Videochamada, e ela está a pensar, se não dá nada, porque eu não utilizei hoje, Joana.
Não, eu estou só a pensar que tu acabaste de dizer que uma das tuas resoluções do ano era cortar o cabelo, e estamos no final de março.
Então ainda...
Portanto, passou um trimestre.
Está bem, ainda faltam 3 trimestres. Menti? Não menti.
Não menti.
Ainda tenho tempo, até dezembro.
Menti, Andreia. Menti. Tu não tens rabo. Adiante. Opa.
Pronto. Isto ajuda mesmo muito a fazer o... quando seco o cabelo, seco o secador e ele consegue ficar mais ou menos um bocadinho mais liso, sem estar com a placa e tudo mais, porque também estou a tentar evitar utilizar a placa e ferramentas de calor para o cabelo crescer mais rápido. Eu quero cortar o cabelo, mas também quero que ele cresça. Uau.
O ser humano é uma contradição.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha.
E é isso.
E é isso. Espero que tenham gostado do podcast. E não se esqueçam de nos dar mais nomes para nós continuarmos com esta rúbrica.
É isso mesmo.
E pronto, chegamos ao fim. Podem nos contactar para o e-mail isto não é o que parece podcast@gmail.com e no Instagram isto não é o que parece pod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Até para a semana. Um beijinho.
Até para a semana.